Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07, a gente começa mais um Tropa de Elite, dando bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia, bom dia.
É bom dia pra você em casa, pra você que tá deixando o plantão agora, pra você que ainda está rolando na cama pra um lado e pro outro, acorda pra vida, bom dia. É sexta-feira, hoje é dia 25 de novembro de 2022 e a metralhadora da informação no ar.
Gabriela,
a notícia chegando primeiro aqui com a gente. Bom dia. É, bom dia especial pra turma que tá aí, né? Acordando pra vida, acreditando que hoje pode ser o seu grande dia. É, hoje pode ser o seu grande dia, com certeza, viu? 6:08 na Bahia. 6:08 pra dar um bom dia agora dele também, tá feliz da vida, né? Não acertou o placar, não, mas o Brasil ganhou, mas não acertou o placar. Vai ser desse aí? Vai ser desse? Desse ou daquele, rapaz? Bom dia, repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Bom dia, seu Scarpita. Bom dia a você, meu amigo, bom dia, minha amiga. Ele falou que eu não acertei o placar.
Não acertou, não.
Mas quem é ouvinte titular do Tropa de Elite sabe que acertei.
Acertou?
Falei 2-0.
Foi mesmo, rapaz.
Mera coincidência, Angélica Santos também acertou, colocou no bolão 2-0 e ganhou o bolão da Clínica Renal.
Que bacana, então. Minha memória, então, ficou fraca hoje, viu? Mas eu achei que você não tivesse acertado o placar.
2-0.
Gostou do jogo? Já nesse início de programa, diga aí pra gente.
Primeiro tempo, né?
Demorou de sair, né?
Demorou
de sair gol, rapaz.
Segundo tempo, o golaço também, né?
Muito bonito o gol do Richarlison. Muito bonito mesmo. Bom, então é sexta-feira, sextou, como é que tá o tempo? Vamos já trazer essa informação do tempo pra turma. O senhor olhou o metrô aí, seu repórter, já diga,
Carrancudo, leva o capote, bota o guarda-chuva, pra poder não tomar chuva, viu? Faça como Ana e Javali, de manhã cedo... E de guarda-chuva.
Vamos lá, de acordo com a agência Clima Tempo, você confere aqui no Tropa. Um céu nublado em Ilhéus, 26 graus nesse exato momento, 36% é a probabilidade de chuva. E o IMET alerta laranja, chuvas intensas, o Instituto Nacional de Meteorologia, né, publicando o aviso, iniciando amanhã, dia 26, chuvas entre 30 e 60 milímetros, ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos e, né... A gente fica em alerta, Defesa Civil em alerta também. Bom, seu repórter, hoje no programa, né, hoje completa 72 horas e a gente entrou em contato, o programa é democrático, né, ouvimos aí o SINZEP e hoje a gente vai ouvir o lado do governo, né, o secretário Bento Lima estará conosco para falar sobre essa situação, esse impasse com o SINZEP, que é o sindicato que representa os servidores do município de Ilhéus.
A greve vai acontecer?
72 horas foi dado o prazo. Então hoje...
Sabatina com...
Perde não, viu?
O Papa.
É o secretário Bento Lima no programa Tropa de Elite. Vamos trazer outras manchetes que serão destaques nesse programa. Nossa equipe já está todo mundo escalado. Manoel Messias, Nath Almeida, Paulo José... É, rapaz, e Matheus Santos, ele continua ainda de folga, segunda-feira ele estará de volta aqui no Tropa de Elite, o nosso querido Edenildo Braga, no nosso quadro Bola Dentro. E você participa, 739-8829-1029, vamos lá, essas manchetes do programa.
Tropa de Elite. E Polícia Militar, tá que tá, viu, Companhia Independente da Polícia Militar 70 cumpre mandado de prisão. Avenida Ferroviária, bairro do Iguape. E foragido pediu para ser preso pelo fato de estar com medo de ser morto.
Olha, show da banda Olodum é adiado devido à previsão de chuva em Ilhéus. O show foi remarcado aí para o próximo sábado, dia 3 de dezembro. A gente fala tudo no programa de hoje.
E Companhia 68 da Polícia Militar cumpre mandado de prisão na Velosa do Meio, Alto do Coqueiro, bairro do Malhado.
Olha, ainda sobre o censo 2022, preocupante a situação, 50 setores ainda não foram, né, coletados informações aqui em Ilhéus. E a gente traz mais detalhes aqui na metralhadora da informação.
E Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus amplia atendimento oncológico até a cidade de Valença.
É, coisa boa, viu? Coisa boa. Vamos trazer também a movimentação do plantão policial, os bastidores da política, eleição, mesa diretora da Câmara de Ilhéus. Seu repórter Clima continua, né? E pode ter candidatura surpresa de última hora.
Presos dois elementos suspeitos de assalto a motorista de Uber. Eles foram localizados no Jairi. Carro recuperado.
Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Vem com a gente até às 8. Oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista com tintitas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Posto Brasil, Café, Zau Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:14. 6:14. Olha, Tribunal do Júri de Gandu condenou Givanildo Lima Santos a 16 anos de prisão pelo homicídio de Márcio Trindade dos Reis. E segundo a acusação realizada pelos promotores de justiça, Maiana Ferreira Floriano e Ariomar Figueiredo, este crime ocorreu há 24 anos atrás. 24 anos atrás, a sentença foi determinada, né, na última terça-feira, e de acordo com o Ministério Público, no mês de janeiro de 1998, quando participavam da inauguração de uma praça em Gandu, Givanildo e Márcio, eles tiveram um desentendimento. Ainda no festejo, e Givanildo aproveitou o momento em que Márcio conversava distraidamente com uma amiga e o atingiu com disparos de arma de fogo, sustentaram aí os promotores. Para a doutora Maiana Floriano e o promotor Ariomar Figueiredo, o denunciado não permitiu à vítima a qualquer possibilidade de defesa. Ainda segundo os promotores, o acusado ficou foragido por diversos anos. A sentença do júri foi proferida pelo juiz, o doutor André Luiz Brito. Portanto, é isso, Capito. O cara matou, né, há 24 anos atrás, e agora ele está na tranca. Tribunal do Júri de Gandu. E você viu aí a competente promotora doutora Maiana atuando lá no município de Gandu, no Tribunal do Júri, né? Promotora de Justiça, que também atua aqui na nossa Ilhéus.
6h16 na Bahia.
6h16.
Deixa eu trazer já essa notícia aqui, o IBGE, o censo. Mais uma vez eu pergunto por que o silêncio das nossas autoridades, seu repórter. O ex-vice-prefeito de Ilhéus, né, o José Nasal, ele voltou a chamar a atenção em 2022, segundo o nosso querido Nasal. Para tanto, será preciso coletar dados de 5.506 domicílios e contar, no mínimo, 14.866 pessoas. Isso em 10 dias e com apenas 80 recenseadores. Na avaliação, a Prefeitura de Ilhéus deu muito ênfase a dificuldades enfrentadas pelos recenseadores por uma suposta falta de receptividade da população. Gente, o recenseador chegou na sua porta, atenda, 5 minutinhos, 6, no máximo 10 minutos. Eu não gastei 8 minutos, seu repórter. Não gastei 8 minutos lá em casa, passando as informações, fazendo a minha parte. Então, na verdade, o número, né, de recusa não é tão grande assim, de acordo com o Nasal. Vários são os problemas para a realização do censo em todo o território nacional. Agora, ontem, por exemplo, eu conversava com o Ax Maciel, que é assessor de comunicação lá de Itacaré. Itacaré também está com esse problema. Os recenseadores estão esbarrando nessa dificuldade, seu repórter. Então é preciso fazer um trabalho amplo. Vamos usar os veículos de comunicação, faz uma campanha, está na reta final, mas vamos intensificar. Receba o recenseador, passe as informações. Então, é complicado isso aí, muito complicado. Com as coletas, os dados, será encerrada em dezembro, gente. Por enquanto, não há perspectiva, no nosso caso aqui de Ilhéus, de um novo adiamento. Então, a gente precisa completar esse ciclo. O município deverá buscar a justiça para não perder recursos do FPM, caso não alcance a marca de 156.216 habitantes, que eu acredito que nós temos muito mais do que isso. Muito mais habitantes do que isso. O vice-prefeito, o Bebeto Galvão, ele afirmou que o governo municipal assegura apoio ao trabalho do IBGE. Na fala do Bebeto, ele disse o seguinte: a prefeitura dará toda a logística para que os recenseadores tenham os instrumentos necessários e possam acelerar esse processo. Todas as secretarias prestarão auxílio no que for demandado. O vice-prefeito Bebeto Galvão. Eu tenho aqui esse questionamento, e desde ontem a gente trouxe no programa, 44 comunidades rurais de Ilhéus sem recensear, ou apenas parcialmente. Mais de 6 mil propriedades rurais sem visita do recenseador, seu repórter. A gente tem uma extensão enorme aqui. É a turma que vive nos distritos. Aí eu lhe pergunto, o recenseador chegou... Chegou lá no finalzinho, Santana, Santania?
Lá em Ouro, Ouro.
Foi lá no Ouro?
Lembra do Ouro?
É, na Serra, né?
O Ouro é aquele, rapaz.
Lá na Serra Negra, rapaz.
Serra Negra.
Serra Negra, então. Será que chegou lá no Mestre Roxinho do Rio do Engenho? Então a gente precisa, cá na Ribeira das Pedras, precisa a prefeitura agora preparar a frente de trabalho, colocar o transporte à disposição e ajudar. A gente não pode perder esse dinheiro, não.
Agora eu te pergunto, o IBGE também deveria ter uma estrutura muito bem maior, muito bem melhor aos recenseadores. O IBGE, aí o IBGE fica com a cuia na mão esperando a prefeitura. Estrutura, carro, tudo, a logística. IBGE, pra quê? Ele não tem estrutura? Aí tem que ficar pedindo ao município, para o município bancar transporte, bancar isso, bancar aquilo. Já era para o IBGE ter sua estrutura própria.
Mas aí cada cidade tem que ter a contrapartida dos municípios, seu repórter.
Sim, mas...
Você já imaginou aí?
O IBGE é muito tempo, né?
Mas numa situação dessa do censo tem que ter a contrapartida, viu? Olha, 6h21, a gente vai dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Eu queria agradecer, as contribuições já começaram para esse presentaço que a gente quer dar no abrigo, ao Abrigo São Vicente, que é uma TV de 65 polegadas. Queria agradecer a turma que já contribuiu. Você que ainda não contribuiu, vai lá, chave Pix, jornaltropadeelite@gmail.com, manda quanto você puder. E a gente precisa dar esse presentaço aí, os amigos ouvintes do Tropa de Elite, esse presente aos idosos lá do Abrigo São Vicente.
Faça como Joel do Pré-Moldados Guanabara. Ele sabe que tá ficando já coroa, ele já ajudando, porque aquela televisão que vai ficar lá, a que tá lá tá chuviscando, é pequena, é? E o Joel, quando for pro abrigo, ele disse: ó, Marinho Santos, eu vou ver.
Ele quer um telão bonito. Ele quer assistir no telão, né? 65 polegadas. Vamos no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Marinho Santos, Moni Scarpita. Manda um alô aí pra doutor André, psiquiatra, que tá dando carona ao Tropa de Elite, lá em Guararema. Maluquinho, aquele abraço pra você, viu, maluquinho? É, bom dia, melhores da comunicação, aquele abraço pra você, viu? É, bom dia, um ótimo final de semana. É, rapaz, não se envolva com a polícia pra ser notícia na segunda-feira, viu? É o Gil da Lanchonete Pizzaria Vieira, lá em Guararema, um abraço. Bom dia. Olha, não preciso me identificar. A respeito do IBGE, os trabalhadores também ficam meses sem receber e muitos já pediram pra sair, seu repórter. É outro problema. Também. Que não foi abordado nessa reportagem. O recenseador, ele desiste. Ele fez a inscrição, ele passou na seleção, mas chegou no meio do caminho e foi embora.
Foram muitos que abandonaram o barco do IBGE. O IBGE não paga e o cara vai embora mesmo. Pega, entrega a mochila e o jaleco. Tchau, um abraço.
É, diz tchau, I have to go now. Vai embora, viu? Olha, bom dia, Scarpito e Marinho Santos. Falar pra Loura aí da Seduc dá uma posição sobre o dinheiro dos estagiários que estão sem receber desde agosto. Final de ano tá chegando, hein? Scarpito e Marinho Santos, aqui é George do Jornal do Atlântico. É verdade que a energia vai faltar em Ilhéus? Manda um alô aí pra Lara e Nino e Marinalva. Tô sabendo não, faltar energia quando, rapaz? É, no básico é o pisca-pisca, né, seu repórter? Olha, Marinho Santos, Scarpita, por favor, manda aí os parabéns pro meu filho, Shaolin. Amanhã é o aniversário dele. Aqui é Jandira, mãe do aniversariante em Banco do Pedro. Obrigado pelo carinho que vocês têm com a nossa comunidade. Que Deus abençoe hoje e sempre. Parabéns primeiro pro Shaolin.
Esse é Shaolin.
Shaolin.
Do Banco do Pedro. É. E o de Olivença?
É Tchulin.
Tchulin.
É, Shaolin é lá em Banco do Pedro, faz aniversário amanhã. A mãezona dele, a Jandira, já tá desejando. E a galera da Gabriela FM do Tropa de Elite também desejando um feliz aniversário, viu? Lá em Olivença é o Tchulin, que o Tchulin era fã também do Shaolin. É, Ariel lá da região do Santo Antônio, sextou da melhor forma, o Brasil ganhou, estreou, fez 2 gols, que nossa seleção continue assim sempre, em pagar a Copa do Mundo. Ariel é lá do Santo Antônio, um abraço. E pra gente fechar aqui, bom dia, turma boa do Tropa de Elite. Não quero me identificar, Robertinho e Marinho Santos, mas os assaltos aos motoristas de aplicativo têm sido constantes aqui em Ilhéus, hein? Pedido de socorro às autoridades, por favor, ajuda a gente.
Ele não fecha não, que eu vou mandar um abraço para o Valdisson, o 7, lá no Alto do Coqueiro 7, ligado no Tropa de Elite.
Vamos lá, giro regional chegando, locutor vereador Matheus Santos. E olha, amanhã tem festa lá em Serra Grande, é o Serra Fest, amanhã primeira edição, né? Agenda de verão, evento que tem um apoio aí da Prefeitura Municipal de Uruçuca, Câmara de Vereadores, em nome da presidente Magnólia Andrade Barreto, vereador Jardai, vereador Jardel, toda a turma 10, os comerciantes de Serra Grande, viu?
Vá comer o churrasco
no pescoço.
Você
tá fazendo uma propaganda.
Churrasco no pescoço, o vereador Dai da Serra vai levar você e vai pagar o seu churrasco.
Você tá fazendo uma propaganda desse churrasco do pescoço. Me fez lembrar até, eu acho que foi o show do Raça Negra na Concha Acústica, que tinha um rapaz vendendo o churrasquinho. Só que ele não fazia propaganda do churrasquinho, não. Ele fazia propaganda da farinha de Guararema. Venha comer o espetinho com a farinha de Guararema, rapaz. Um abraço.
E o pescoço de Serra Grande tem um pescoço igual ao de Del Refrigeração.
Ai, ai, ai. Giro regional do ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita! Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando nesta sexta-feira, dia 25 de novembro, abraçar todos os nossos ouvintes aqui do Tropa de Elite. Ontem, Brasil, 2-0, hein? Jogo, primeiro tempo tenso. Mas segundo tempo, 2 gols de Richarlison, né? Eu falava que aquele garoto ia brilhar na Copa, mas que bom, né? Que assim foi a estreia dele, como ele mesmo disse na coletiva, que era um sonho de criança e esse sonho se tornando realidade. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, tá chegando a Copa de Futebol de Base de Uruçuca. As inscrições só vão até o dia 27, tá? Pelos telefones, que são 739-8135-6116, falar com Jacó, ou 739-8224-8548, falar com Rômulo. Tanto ligação quanto WhatsApp. Para campeão será R$400 mais troféu mais medalhas. Vice-campeão, R$200 mais troféu e mais medalhas. Câmara de Vereadores de Uruçuca, Diretoria Municipal de Esporte e Lazer, Prefeitura Municipal de Uruçuca, cuidando da nossa gente. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, recebeu na manhã da última quarta-feira, né, dia 23, a equipe da Fast Service, empresa vencedora do leilão de concessão do Parque Estadual da Serra do Conduru, no estado da Bahia, o PESC. O leilão concede à empresa vencedora contrato para administrar o parque durante 30 anos e prevê um investimento de R$ 113 milhões para essa operação. Eu falo em nome da campanha comunitária Natal Show 2022, a maior festa do comércio de Uruçuca. Compre nos estabelecimentos que participam, receba o seu cupom e coloque na praça, lá na urna. E uma boa sorte para você. São mais de 80 prêmios. Então, quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Uma realização, claro, do Furacão Estúdio, comércio local, Matheus Santos e equipe. Apoio da Prefeitura Municipal de Uruçuca e Câmara de Vereadores e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Um excelente final de semana para você, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Um abraço para você.
E até segunda.
Segunda-feira você volta, Matheus Santos. Olha, Festival de Tortas da AAPC. Em prol aí. AAPC, viu? Vai ser na Loja Maçônica Regeneração, próxima à Igreja São Jorge. Amanhã não, é hoje, viu? Hoje, rapaz, dia 25, a partir das 18 horas, esse Festival de Tortas. Um abraço, nosso amigo aí, Marco Aurélio, e o pequeno Odair Soaran. Uma fatia, R$7, 3 fatias, R$20. Vamos ajudar aí. Como é bolo, né? Bolo é bom. Olha, Marinho Santos, sobre essa questão ainda aí do censo, eu queria fazer uma pergunta aí. Onde estão os administradores dos distritos e dos bairros? Eles poderiam colaborar muito na identificação de residências que não foram visitadas, dar apoio, inclusive, aos recenseadores, hein? Fica a dica aqui do Tropa de Elite. Bom, pro intervalo, o que é que você traz na volta?
Olha, Scarpita, Câmara de Vereadores de Uruçuca, presidente Magnólia Barreto já encaminhou ao Sistema Integrado de Trânsito redutor em trechos críticos, ou seja, Serra Grande, Sagi, assinado por todos os vereadores da cidade de Uruçuca.
Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar aí, o show da banda Olodum estava marcado para hoje, uma nova data já foi marcada, tem também vacinação Covid-19, crianças de 6 meses a 2 anos, já liberada aqui na cidade de Leão.
Bom dia,
você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Sextou na Gabi até as 8. Tem Tropa de Elite.
A metralhadora da informação.
Vamos juntinhos nessa super manhã de sexta-feira. Chuva no Cacau Painho, hein? Faltando 20 minutinhos para as 7.
Bom dia.
20 para as 7, seu repórter, venha com a notícia.
Marinho Santos.
Agora você imagina um homem, ele está sendo acusado de ter matado Dayana Santos Guimarães, de 21 anos, golpes de marreta. Esse fato ocorreu no município de Tremendal, na região de Vitória da Conquista. Os policiais da Delegacia Territorial, com apoio da 10ª Coordenadoria Regional do Interior, lá de Vitória da Conquista, este crime que chocou a população pelo grau de crueldade, ela ainda foi socorrida com vida para o hospital, mas após 3 dias não resistiu. O homem que estava escondido, ele teve um mandado de prisão cumprido. Quem falou isso, explicou tudo, foi o delegado, o doutor Marcelo Cavalcante. O suspeito foi encaminhado para a unidade policial, onde foi ouvido após ser encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para exame e de corpo de delito. Foi custodiado no aguardo do Poder Judiciário, a justiça e fazer justiça. Olha, Scarpe, daqui a pouquinho eu volto do Tropa de Elite falando dos dois mandados de prisão cumpridos. Um pela Companhia 68 no Alto do Coqueiro, na Velosa do Meio. E o outro pela Companhia 70, que cumpriu na Avenida Ferroviária. E o cara tava foragido, ele pediu pra ser preso.
Pediu pra ser preso?
É, pelo fato de estar com medo de ser morto.
Ah.
Ele disse, olha, o raio, os dois, tem dois raios querendo a minha cabeça. Dois raios querendo a cabeça dele.
Qual? Olha, qual seria o raio?
Daqui a pouco eu vou falar o raio.
Camarada, pediu pra ser preso, foi, ele chegou lá e disse, eu quero ser preso.
Eu quero ser preso. Avenida Ferroviária, aí a polícia foi lá, 70, chegando.
E levou ele, levou ele.
Olha, o Tonho Capeta, lá do bairro São Miguel, Mário Santos Escarpita. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, o programa Tropa de Elite e as pessoas que doaram. Você lembra das duas cadeiras de rodas? Para o senhor Hamilton da Praia do Norte.
Sim.
Já foram devolvidas, foram repassadas para duas pessoas que estavam precisando. A de banho foi para uma senhora em Sambaituba e a outra para Valmir. Valmir é o vizinho do Rachid e também de Dona Zumira, aí em frente ao campo de futebol do bairro São Miguel.
Ah, então, que aí. Legal, em solidariedade. A gente pediu aqui, conseguimos, já ajudou e agora já vai ajudar outra pessoa. Já repassou para outra pessoa. Que bacana, viu? E a nossa campanha continua aí, viu? Vamos dar uma TV de 65 polegadas para os idosos do Abrigo São Vicente. Vai lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite. Tem lá a chave Pix, ó, jornaltropadeelite@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix para você doar a quantidade que você puder. O que tocar no seu coração aí, você vai lá e doa, porque a gente quer fazer esse Natal premiado, esse Natal diferente para os idosos do Abrigo São Vicente. Hoje é sexta-feira, toda segunda e sexta, o terapeuta naturalista Clinton Alves traz benefícios da pomada especialista aqui no Tropa de Elite. Clinton Alves, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho, bom dia para você, ouvinte da Gabriela FM, nessa sexta-feira. E você, querido ouvinte, tem andado com dores? Tem sentido dor na coluna, dor nas juntas, tem tensão muscular, são as câimbras que atormentam você? Ah, eu trabalho muito tempo em pé, trabalho sentado. Pois é, a dica de hoje vai ajudar você a resolver esse problema. Fique atento às informações.
Bacana! Terapeuta naturalista Clinton Alves, por que os nossos ouvintes devem escolher a pomada especialista para combater tensões musculares e as dores nas juntas? Fala pra gente!
Robertinho, a resposta poderia ser muito simples, porque a pomada especialista é sempre a melhor escolha para combater as dores, para ativar a circulação, para combater as inflamações, a tensão muscular. E por que você vai escolher a pomada especialista? Porque ela é uma pomada concentrada, é uma pomada para tratamento, é uma pomada que você vai passar ali no local da dor e minutos depois a dor vai cedendo, desaparecendo. É uma pomada que elimina praticamente na mesma hora a tensão muscular. Você que sofre muito com estresse, principalmente aquela tensão na região do pescoço, Isso deixa o pescoço enrijecido. Pode também irradiar essa dor para os braços, para a cabeça. E aplicando a pomada especialista nesses locais, você vai ter o alívio da tensão muscular. Se você tem inflamação, à medida que você usa a pomada especialista diariamente, essas inflamações desaparecerão. Você tem inflamação em uma articulação, em uma junta, inflamação em um nervo ou no músculo ou até mesmo numa vértebra, você vai aplicar a pomada especialista nesse local. E os óleos terapêuticos e os extratos vegetais que fazem parte da pomada especialista vão estar combatendo essas inflamações, devolvendo a você o alívio, o bem-estar e a alegria de viver. E você já sabe que a pomada especialista é vendida com exclusividade nas farmácias e lojas de naturais. Vá hoje mesmo em um desses estabelecimentos e peça a sua pomada especialista. Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista Clinton Alves.
Valeu, Clinton! Segunda-feira você volta trazendo mais dicas, né? Mais benefícios da pomada especialista. Já já tem mais um Giro Regional com nossa querida Nath Almeida.
Marinho Santo.
Olha, daqui a pouquinho a hora certa para você ligado. São 6h48, 6h48 na linda Ilhéus. Daqui a pouquinho ao vivo aqui no Tropa de Elite. E presença do secretário de administração, o Bento Lima, também conhecido como Papa. O Papa vai falar: a prefeitura para ou não para? Para não, para ou não para? Olha, a casa caiu, Scarpe! Com o auxílio dos motoristas por aplicativo e do transporte por alternativo, o lotação, a Polícia Militar agiu rápido durante intensa diligência e conseguiu prender em flagrante dois elementos suspeitos de ter tomado de assalto o veículo, o carro do motorista do Uber. Esse fato ocorreu na última quarta-feira. Os dois elementos, bem como o carro, foram localizados na localidade do Jairi, logo após Olivença. E segundo informações, os criminosos, eles pegaram corrida do Jardim Savoia, deixando a vítima na entrada do distrito de Castelo Novo. E sem roupa, e ainda deflagraram tiros. Mas o motorista conseguiu sair ileso após se jogar na mata. Horas depois, a dupla foi alcançada em posse do carro modelo Palio Fire, ano 2012, de cor prata, placa Mercosul, NZS5A70, com licença de Itabuna. O carro e os dois meliantes foram conduzidos, apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria para a lavratura do boletim de ocorrência. O veículo devolvido ao respectivo proprietário. E tudo isso em nome do CAF. Eu falei CAF, Central de Atendimento Funerário de Ilhéus. Faça logo o seu plano. Ligue CAF. Olha o número, o 98867-0424. Tem 3633-6911.
É o CAF do amigo Samuel.
Fale com ele, o careca, o cabeça pelada, o cabeça raspada, o Samuel do Creu.
Vamos nessa. Olha, a previsão de temporais fez com que a Prefeitura de Ilhéus adiasse o show da banda Olodum programado para hoje, sexta-feira, no Centro de Convenções. De acordo com o município, né, o adiamento ocorreu por recomendação da Defesa Civil para garantir a segurança do público, dos artistas e das bandas confirmadas aí no evento. A apresentação foi remarcada para o próximo sábado, dia 3 de dezembro.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
E a galera manda ver, manda seu áudio pra gente também, áudios de até 30 segundos. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Escafita, bom dia, Mário Santos, é Clarindo aqui no Oréu Guarambara.
Clarindo.
No pré-modado, do restaurante Cantinho da Paula Serra. Bom dia para todo o Brasil, ontem saiu na frente. Um alusão aí para essa turma de Banco Central e para meu irmão Cristiano, que está no pé do seu programa aqui no pré-modado Gabriel Guanabara. Um abraço para vocês.
Valeu, Clarindo.
É Clarindo do Cantinho da Paula Serra, restaurante aqui. Um abraço a todos.
Um abração aí, viu? Tem mais áudios aqui.
Bom dia, Gabriela FM, Marinho Santos e Robertinho Escapista.
Bom dia.
Bom dia. Aqui quem fala é Maria Preta, da Rodovia Léo do Suca, Fazenda Santa Isabel. Peço, por favor, você manda um alô aí pros meus irmãos. Estou aqui no Rio de Janeiro.
Tá no Rio?
Pra Fátima, Binho, Lima Guarda, Ricardo do Tariri, Chile dos 20, Adélia, Adete.
Tá no Rio de Janeiro. Valeu.
E a Maria de Lourdes, um beijo.
Que também tá viajando, viu, dona Maria de Lourdes?
Saúde.
Saúde e paz, feliz sexta.
Bom dia, meus amigos. Marinho Santos e Robertinho Escarpita, tudo bacana. Ô, meus amigos, pede aí aos condutores que estiverem trafegando na BA-262 que tomem cuidado, pois ali na Curva da Provisão, onde aconteceu aquele fático acidente semana passada com aquele mecânico, o bambu tá tomando metade da pista e comendo uma curva. Aí você já viu, né? A preocupação é grande. Muita chuva na estrada, então vamos redobrar as atenções. Tenham todos uma ótima sexta-feira, aquele abraço.
Valeu, Samurai.
Samurai
figuraça, viu? Sempre passando informações positivas aí pra gente. Atenção, atenção, você que vai cruzando, né, as estradas, esse alerta em especial 262 de Ilhéus do Suca, pertinho ali daquela ponte onde aconteceu o acidente. Bambu, né, ocupando meia pista. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada e você quer ouvir a sua voz aqui no Tropa, manda mensagem pra gente. 988291029. São 6h53 na Bahia.
Olha, Escarpeta, falando em bambu, rodovia Ilhéus Uruçuca. A vereadora, presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, ela diz aqui: olha, Marinho Santos, Escarpeta, no dia 24 de maio desse ano, solicitamos, através da Câmara e todos os vereadores de Uruçuca, estivemos no CITI e, até o momento, o pedido para Serra Grande não foi atendido. Magnólia, com os vereadores, irão novamente em busca desse pleito, reiterando novamente o pedido. O pedido aí, Escarpita, é redutores de velocidade no
Do Sargi.
Em Serra Grande e também no Sargi.
Entrou ali no perímetro de Serra Grande, passou da ponte ali na divisa, Ponta do Ramo, né, com o Sargi, a gente já vê, né, vem aquela reta antes de chegar no pé de serra, e a turma tem exagerado ali na velocidade.
Redutores ou radares, né, esse
cara? Radar, uma solicitação. Radar, mano. Imagina só, mais um radar ali. Você tem um radar na entrada do Joia, do Atlântico, na Lagoa Encantada, você tem um outro radar lá em cima, na Serra Grande. Você tem dois radares aí nesse trecho da BA-001, entre Ilhéus e Itacaré. Seria necessário botar mais um para que as pessoas se conscientizem.
Mais dois aqui.
Mais dois?
Lá em Serra.
Mais um em Serra.
Mais um e outro no Sargi.
Complicado, viu? Nath Almeida, tá chegando mais um Giro Regional, a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, finalizando aqui a nossa semana, trazendo o nosso último giro regional. Em Almadina, na manhã da última quarta-feira, o prefeito Milton Cerqueira, juntamente com o secretário de Educação, Amurabi Flores, e também o presidente da Câmara de Vereadores, Lindomar Ferreira, receberam a visita da Fundação Pedro Calmon, com a qual foi mantido o acordo de cooperação técnica no tocante à Biblioteca Municipal. Foram disponibilizados 100 exemplares de livros para a renovação do acervo, também um computador e um leitor de texto. Em Itajuípe, o prefeito Léo da Capoeira realizou na última terça-feira, dia 23, a entrega dos novos uniformes da Escolinha Municipal de Futebol. Nesta entrega, os alunos receberam os novos materiais às mãos do prefeito municipal. Foram entregues aos alunos 250 kits com uniformes de jogo completo, meias, mochilas, colete, chuteira, tênis e também uniforme de viagem. Além dessa entrega dos materiais, também foram realizados informes aos pais que participaram da ação com o retorno aí das escolinhas marcadas para o próximo dia 29 no estádio Humberto Badaró. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Volto na próxima segunda-feira trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Bom final de semana
pra
a todos.
Você também.
Segue com vocês, Albertinho Escarpita e Marinho Santos.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Bom final de semana. Vamos pro faturamento. Daqui a pouquinho, uma segunda parte do Tropa de Elite. É sexta-feira e você é ligado na Gabi, seu repórter.
Mandados de prisão na volta à Avenida Ferroviária e também Velosa do Meio no Alto do Coqueiro, a 70 e a 68, botou e pocando, chegando.
E você já fez a sua doação? Olha a nossa chave Pix, jornal Tropa de Elite, @gmail.com, programa Tropa de Elite, fazendo aí esta campanha, lançando essa campanha para comprar uma TV de 65 polegadas em prol do Abrigo São Vicente. Até as 8, Tropa de Elite no ar, oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista com tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Posto Brasil, Planeta Doces, Café, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Banco Bom Sucesso e Casa do Carpinteiro. 102,9
Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia! Tá na hora, hein? 7:14 na Bahia, 7:14. Esse impasse entre Prefeitura e SINZEP. A gente está aguardando daqui a pouquinho, ao vivo conosco, o secretário de Administração, Bento Lima. E hoje termina o prazo, seu repórter. 72 horas foi dado pelo sindicato. Então já, você que é servidor, você cidadão inense, nós estamos também preocupados com esta situação. Olha, é sobre a questão do IBGE, viu? O IBGE, esse censo, a gente também precisa continuar aqui atento e cobrando, viu, seu repórter? Esse censo 2022, 50 setores, de acordo com dados aí, Ilhéus possui 415 setores de coleta. 415, onde você trouxe a matéria que falou da visita lá na Câmara, né? O censo já visitou 80.347 domicílios e aí, mais uma vez, a gente lembra a participação dos administradores dos distritos, dos administradores de bairros, também podem ajudar e contribuir muito com os recenseadores. E o outro problema é os recenseadores que estão desistindo. Eles estão desistindo. Diz que demora de pagar, acaba não dando sequência ao trabalho, né, seu repórter? E aí fica com poucos recenseadores. É outro problema também enfrentado aí nessa coleta de dados.
Recebendo aqui, inclusive, o WhatsApp, Escarpita, falando aqui, Marinho Santos Escarpita. Olha, houve contradição nas falas do vice-prefeito Bebeto e a posição de alguns vereadores da Câmara de Ilhéus. Assinaram o documento e, inclusive, alguns vereadores votaram contra a presença do secretário de Transportes na Câmara de Vereadores de Ilhéus para saber respostas dos temas do documento. Então, tem muitas contradições nas falas dos problemas do IBGE e os transportes da prefeitura para serem cedidos aos recenseadores, Scarpe.
Eu sei que a gente precisa resolver o problema, né? Não vamos procurar aqui culpados. Vamos resolver o problema. A cidade não pode ficar prejudicada tendo o FPM reduzido. Ele viu aí, né? O Fundo de Participação dos Municípios.
Olha, mandando um abraço ao pescador Dolar. Dolar, sai da chuva, meu filho, pra não ficar gripado, Dolar. Senão, não tem pistola. Dolar é o homem da pistola, Scarpinho.
Bom, Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus ampliando atendimento oncológico, virando referência, né, seu repórter? Você tá com essa notícia no ponto aí?
Não, eu tenho do preso do cara que disse, olha, eu quero ser preso pra não morrer.
Essa notícia aí do preso que pediu pra não ser executado. Ele quer, eu quero ir pro presídio. Ele acha que no presídio ele vai estar mais sossegado, né? Você vai contar já já. Essa notícia é importante porque Ilhéus acaba se tornando referência e a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus ampliando esse atendimento oncológico que é justamente tratamento contra o câncer. Indo de Ilhéus até Valença, a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus vai começar a oferecer serviço diagnóstico e tratamento contra o câncer para moradores do município de Valença. O contrato com o governo do estado foi assinado na última quarta-feira em uma reunião entre a diretoria do hospital e a coordenação da Central de Regulação Macro-Sul. Durante a reunião foi alinhado um fluxo de atendimento aos pacientes de oncologia, incluindo exames, consultas, cirurgias e sessões de quimioterapia. Agora sim, o repórter policial mais premiado da Bahia! Quem gosta? Polícia. Quem gosta de chamar de polícia, polícia é o Júnior Delito, viu? Vem chegando com essa notícia aí. O camarada pediu pra ser preso porque ele disse: eu não quero morrer, não.
Marinho Santo.
Matheus Fernandes de Jesus. São 7 horas e 19 minutos. O Matheus Fernandes de Jesus, ele foi preso. A polícia militar cumpriu o mandado de prisão. O policiamento ostensivo da CIPM 70, no comando do cabo PM Rodrigo Santos, juntamente com a soldado PM Aperfém Mércia Moreira e o soldado Paulo Fernando. Eles foram até a Vila Ferroviária, né? E deram cumprimento do mandado de prisão contra, em desfavor de Matheus Fernandes de Jesus. Esse fato ocorrido no interior é do Comando de Policiamento da Região Sul, o CPR Sul, que fica ali na Avenida Ferroviária, número 315, no bairro do Iguape. E segundo os militares, o foragido, ele se entregou à polícia, pediu para ser preso pelo fato de estar com medo de ser morto pelas organizações criminosas. O 2 e o 3. Só olha o 2 e o 3 que é minha cabeça. Então isso ocorreu após ser acusado pela organização criminosa de estar envolvido nos ataques, vindo a óbitos os membros das facções. Então, preso já foi encaminhado, inclusive,
foi
ao sistema prisional.
Foi pro Ariston.
Foi pro Ariston.
Ariston,
Agora tem um outro que é do Alto do Coqueiro, Velosa do Meio.
Também tá pedindo pra ser preso?
Não, esse aqui não. Esse aqui, Valderson Souza da Silva. Mandado de prisão, policiamento ostensivo da Companhia 68. O comando do cabo PM José Oscar. Juntamente com o soldado Danilo Nascimento, soldado Jackson e da Silva. Eles relataram que por volta das 22 horas cumpriram este mandado de prisão contra, ou seja, em desfavor de Valderson Souza da Silva. O fato ocorrido na Velosa do Meio, bairro do Malhado, Alto do Coqueiro. E segundo os policiais militares, eles estavam em ronda ostensiva, a viatura 6801 e a 6810, e comandada pelo coordenador de área, o policial militar Ubiraci. A ocasião que avistaram o foragido, ele foi abordado em local de intensa atividade e de tráfico de drogas, numa boca de fumo. Ocasião que foi constatado ali o mandado de prisão e foi dado cumprimento, e a pessoa foi localizada. Tinha R$45 em espécie, aparelho celular danificado, coitado, sendo apresentado à unidade, o foragido, à autoridade policial para as deliberações, aí o delegado de plantão. São 7 horas e 20, 22 minutos.
7h22. Já presente na Gabriela Firme, secretário de administração Bento Lima, e daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite ao vivo, pra gente bater esse papo. O Ilhéus Sem Violência é grande caminhada pela paz, percorrerá ruas do centro da cidade amanhã, sábado. A PPI, a PLB e demais coordenadores do projeto Ilhéus Sem Violência é Bem Melhor 2022 realizarão uma grande caminhada pela paz amanhã, sábado, dia 26. Concentração às 8 horas na Praça Misael Tavares, ali em frente ao Estádio Mário Pessoa. O evento terá participação de escolas da rede municipal e, após a caminhada, haverá exposição pública e premiação do concurso na Avenida 2 de Julho. Os eventos são abertos à população. Esse ano o projeto tem um tema: segurança no trânsito, uma política em prol da vida. E além do sindicato, tem a realização compartilhada aí, parcerias do Segundo Bake, do CPM Ilhéus, Companhia 7068, Sutran, 5º Grupamento de Bombeiro Militar, CPR Sul, a PPI, OAB e SEDUC. Viu? É, no dia 23 foi realizado aí um seminário na sede da PPI como parte da programação do projeto, com a participação de supervisores, diretores, orientadores, alunos do 9º ano do EJA e também do ensino médio. Tem no Zap mensagem, seu repórter.
Aqui o povo fala.
Vamos nessa, a galera mandando mensagem pra gente. Bom dia, Sidney Carvalho. Desculpa, mas eu não perco Tropa de Elite. Tem que pedir desculpa não, a gente fica feliz, viu? Olha, bom dia, que hoje seja um dia abençoado e cheio das pequenas surpresas em que Deus nos proporciona. Bom dia, ótima sexta-feira. Nega Áurea do Centro Social Urbano, bom dia, vocês podem avisar em Baza que no caminho 1 do bairro Hernani Sá tem um carro, um cano, não é carro não, escape, tem um cano estourado, a rua tá uma piscina. Atenção em Baza! Caminho 1, bairro Hernani Sá, tem cano estourado. Vistoso de Sambaituba ligado com a gente. Tamires do Manedo, bom dia. Manda alô pra mim aqui no Sinditax, valeu. Bom dia, amigos Marinho Santos Escarpita. Ê, danado. Léo Morgado, ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda um abraço pra turma aqui de Castelo Novo. Gilson Carregador em Sambaituba. Bom dia. Ei, danado, tô ligado aqui na metralhadora da informação, tá de rádio ligado com a gente, ó, mandou foto aqui. Nós vamos fazer uma promoção pra galera que tá ouvindo a gente aí, vai fazer um vídeo, marcar o programa Tropa de Elite Gabriela FM lá no Instagram, viu? Semana que vem. Ederlângela, um abraço pra você. Bom dia, Marinho Santos Escapita, sextou com chuva, que Deus o dê, um final de semana abençoado, hein? Reginaldo é lá do Treiloso, Toloso Lautrec. Bom dia, tô ligado no Tropa de Elite. Olha, Marinho Santos Escarpita, bom dia. Quero parabenizar a Leilane, que hoje está fazendo 17 aninhos, hein? Desejo a ela toda a felicidade e toda a paz do mundo. Leilane, parabéns, assinado Jace do Mamão. E a galera da Gabi também desejando feliz aniversário pra você. Parabéns. Bom, vamos para um rápido intervalo, logo depois tem entrevista no Tropa de Elite. Secretário de Administração, Bento Lima. Sai daí não, hein? Até às 8, Tropa de Elite. Oferecimento Premoldado de Guanabara. Pomada especialista com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Café Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Ana Gabriela.
Tamo de volta, até às 8, a metralhadora da informação. 7h36, hein?
Tropa de Elite.
Bom, a partir de agora a gente conversa com ele, secretário de administração. Durante essa semana, né, a Prefeitura de Ilhéus, Sinzep e o Tropa de Elite acompanhando tudo isso. Aí a gente ouve os dois lados. Depois de ouvir o Sinzep, através de notas e matérias, hoje a gente conversa com o secretário de administração, Bento Lima. Bom dia, Bento. Seja bem-vindo ao Tropa de Elite aqui na Gabriela.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mario. Bom dia, Ilhéus. É sempre um prazer estar aqui. É, dizer que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de dar uma entrevista pessoalmente.
Ao,
né?
Vivo, é verdade.
Ao vivo com vocês, a gente nunca teve essa oportunidade. É, e é um prazer estar aqui na presença de vocês.
Bom, secretário Bento Lima, 72 horas foi dado, foi protocolado lá no gabinete para uma provável greve. Corre o risco dos servidores municipais em Ilhéus deflagrarem greve?
Robertinho, nós tivemos na última quarta-feira uma reunião demorada e dura com a diretoria do SINZEP, com o Joca e os demais diretores, debatendo justamente o tema que é o plano de cargos e salários dos servidores. Nós explicamos a eles, e esse foi o mal entendido, né, o equívoco interpretativo que eles tiveram, de que a lei orçamentária anual deveria ter alteração de como ela foi feita. E eu expliquei que, na verdade, assim, a lei orçamentária, o orçamento de 2023 que está sendo votado pela Câmara, ele já prevê a despesa com o pessoal. E o plano de cargos e salários, quando aprovado, depois dos estudos que nós estamos concluindo, ele deverá aumentar um tanto quanto essa despesa, mas nós temos a possibilidade de fazer o remanejamento dela por diversos instrumentos, reforço de dotação, suplementação orçamentária ou até uma alteração caso seja necessário. Então, assim, não há necessidade de que tivéssemos alterado o planejamento orçamentário para o ano de 23. Então, depois que nós explicamos isso e dissemos a dificuldade que é você adotar uma lei de plano de cargos e salários de acordo com os estudos que precisam ser feitos, que imagine, nós vamos precisar prever o crescimento arrecadatório do município para os próximos 10 anos e cruzar essa curva arrecadatória com a curva de despesa com a implementação desse plano. Então, daqui 2 anos, nós vamos ter o reajuste, a revisão geral anual, que é a previsão inflacionária que deverá ser colocada nos salários, mais o aumento que esse plano terá. Então, não é uma conta fácil de fazer, e isso tem uma responsabilidade muito grande para a gente que vai assumir a responsabilidade.
Lá na frente, o governo não poder cumprir o prometido.
Justamente.
O acertado.
Justamente. E o que é que nós conversamos com a diretoria? Assim, o que é caro à administração? É o equilíbrio fiscal. Eu costumo dizer que, assim, o orçamento, ele é um cobertor curto. Então eu tenho que ter cuidado para não deixar a cabeça tomando frio ou o pé tomando frio. E o que foi caro e foi a visão que Mário teve, que o prefeito Mário teve desde o início de sua gestão, eu quero o tratamento com o servidor de maneira a valorizá-lo. E isso nós estamos fazendo. E a realização das obras. Você vê que Ilhéus é outra. E o que é caro a Ilhéus? Justamente esse equilíbrio fiscal. Então, assim, veja que a discussão no âmbito da União hoje é justamente essa, né? O governo querer gastar mais do que o que pode, do que o que arrecada. Então, a gente, quando vai tomar uma decisão como essa, tem que ter muita responsabilidade. Foi isso que a gente discutiu com o sindicato, que é muito melhor nós termos cautela agora e continuar honrando com os compromissos de folha, consignado, INSS, obra, asfalto, iluminação, adoado, cada um em seu quadrado.
Né? Agora, essa linha de diálogo com os servidores, o governo Mário tem feito a diferença, né, secretário Bento? Inclusive, quando faz aquela negociação, né, do piso salarial, a questão do ticket.
Assim, o prefeito Mário Alexandre, todas as vezes que nós enfrentamos essa tensão com os sindicatos, e isso é muito natural da relação, né? Assim, faz parte da luta sindical esse enfrentamento, e faz parte da administração, qualquer ela, pública ou privada, ter a cautela no momento de sentar à mesa e negociar. O que a gente não pode é sair da mesa. A gente não pode é levar uma crise de uma greve, paralisação, suspensão de serviço público, porque isso penaliza muito a população.
Então, o diálogo assim, é constante, então.
E é o que o prefeito Mário determina, não tenha dúvida. Mário já conversou com o sindicato, já resolveu, chama a Joca. Nos momentos de maior crise que nós enfrentamos aqui, não foram poucos, vocês acompanham isso. Assim, de muito tempo, paralisação do salva-vidas em pleno Natal, tivemos a necessidade de entrar com a liminar no TJ, conseguimos, suspendendo aquilo. Então, assim, é realmente uma relação tensa, mas com uma satisfação constante, tanto da população, com a prestação de serviço dos servidores, quanto dos próprios servidores que se sentem assim. A relação de Mário com os servidores é uma coisa muito ímpar, né? É muito difícil você encontrar isso. E dos servidores com a gente, acaba...
Inclusive, a gente estava lá presente na entrega da nova sede do SINZEP, quando o prefeito chegou, quando o prefeito foi, né, recebido com festa pelos servidores. Por isso que a gente fez questão de acompanhar e te convidar, e você prontamente aceitou esse convite. Então, não existe possibilidade nenhuma mais de greve, está todo mundo sossegado, a bandeira branca foi levantada.
Deixa eu falar assim, nós estamos na mesa de negociação. Então, assim, A gente está discutindo o que podemos e eles estão verificando o que eles irão aceitar. A greve, nesse momento, enquanto estamos em negociação, é uma probabilidade improvável. É uma probabilidade.
Quanto por cento de greve?
O Marinho aperta, né? Ei, Marinho que aperta.
A possibilidade de greve, quanto você tem, imagina?
Rapaz, eu diria assim que há uma... Muito remota, eu vou colocar dessa forma assim. Muito remota porque assim, eu estive com o sindicato na quarta, ontem precisei cumprir algumas agendas em Salvador, estou chegando hoje, já vou ligar para a diretoria para a gente sentar novamente e continuar. Os estudos estão sendo feitos em conjunto, a gente está discutindo parte a parte, conta a conta, palavra a palavra. A gente vai encontrar uma solução.
A lua já está na Câmara.
A lua já está na Câmara, vai ser votada. Sem necessidade de alteração. Por essa razão, sem necessidade de alteração.
Se a greve for deflagrada, o SINZEP será intransigente?
Acredito que sim. E se ela for deflagrada nesse momento, não tem assim um fundamento jurídico, porque nós estamos em negociação. E assim, o que eu estou falando aqui é bem compreensível para qualquer, para a população geral. A gente não pode firmar um termo de uma lei que vai passar para além do mandato do prefeito sem ter a conta segura, e tanto de arrecadação, de que eu vou ter condições de pagar, quanto eu vou pagar. Então isso tem que ter muito cuidado.
Bom, final de ano chegando, dezembro, assegurado 13º do servidor, secretário?
Com certeza. Isso é sagrado, né? Isso é uma coisa que a gente não pode mexer.
Marinho Santos, você está...
Eu tenho uma pergunta para fazer. A deputada, você foi o cabeça...
Não, Mário Alexandre. Prefeito Marão.
Marão. Você foi o cabeça, que você foi a pessoa...
Um dos coordenadores da campanha.
Coordenou a campanha. É. Você que foi colega da deputada Sônia Galvão, colega de colégio, estudaram juntos, e você que foi o mentor de colocar o nome dela para deputada estadual. Ela ganhou a eleição. E agora já se vê, já se ouve dizer que ela pode ser secretária de Estado. E como fica? Sônia Galvão foi eleita pelo povo de Ilhéus, pelo povo da região, deputada estadual, e se afastar da Assembleia Legislativa para assumir uma secretaria no governo do Estado. Como fica isso, secretário?
Vamos com calma, que eu preciso responder algumas colocações suas que não estão muito atreladas à verdade, assim, por assim dizer. Primeiro, eu não fui mentor da candidatura de Sônia. O mentor da candidatura de Sônia foi o prefeito Mário Alexandre. O prefeito Mário Alexandre tem, assim, uma perspectiva, uma perspicácia política muito grande. Ele conhece e sente o eleitor e a população de Ilhéus como poucos. Como muito poucos.
Bom, já que você não foi o mentor, você foi o padrinho.
Não, também não. Eu tenho uma relação com o Sônia, uma relação muito forte de gratidão. Assim, isso eu já falei para vocês fora do ar, e digo assim, eu sou aluno do ProUni. E fiz direito com o Sônia. Os livros de direito são caros. Então, Sônia era a pessoa que comprava os livros antecipadamente e me emprestava para eu estudar. Então, assim, eu tinha acesso à literatura mais atualizada da ciência do direito por conta dessa relação que eu tive com ela, e tenho gratidão enorme por ela. E isso eu não escondo de ninguém, entendeu? Então, eu tenho uma relação muito forte com ela por esse sentido. No campo da política, que é onde ela se encontra nesse momento, o brilho dela é o brilho emprestado por Mário próprio dela. Se você for observar, é muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha a simpatia, o carisma, o preparo técnico, a experiência de uma pessoa como Solane. Então, assim, longe de dizer que eu isso ou aquilo. A pergunta que você me fez sobre se ela será secretária ou não, vou dizer o que eu ouço sempre de Mário. O voto é algo sagrado. O compromisso que o eleitor faz com a pessoa que vota, com aquilo que você fala quando você está fazendo a campanha, é muito grande. Então, Sônia se elegeu para representar a região. Foi um sentimento de ausência de representação. E essa representação seria na Assembleia, coisa que ela, antes de tomar posse, já começou a fazer. As agendas que ela tem cumprido em Salvador têm sido de uma importância enorme para Ilhéus, em termos de junto à Condé. Nós estávamos com um pagamento atrasado do convênio, ela esteve lá, acho que na terça-feira, salvo engano. E o pagamento já caiu na conta, que é a obra do canal do Malhado, a obra do acesso ao materno infantil. Então isso já é fruto dessa representação forte que Ilhéus e a região dá a ela, né? 61 mil votos, 23 mil votos em Ilhéus. Então, não sei dizer qual será a decisão dela, mas eu acho que há um vínculo muito forte com esse compromisso assumido durante a campanha.
Bom, secretário Bento Lima, outro assunto para aproveitar esse gancho aqui, a questão do censo, porque envolve o fundo de participação dos municípios, é dinheiro...
Vocês estão apertando.
É dinheiro que a cidade poderia, né, poderá perder. O secretário já está par desses problemas enfrentados pelos recenseadores e a ausência de dados, essa diminuição do repasse?
Esse problema é um problema nacional, né? Eu estava ouvindo o rádio, e vocês sempre muito bem informados, estava falando que a dificuldade tem sido do IBGE na falta de estruturação que esse governo que está afundando não teve o cuidado devido de estruturar um ato tão importante quanto é o censo para os municípios e para o Brasil como um todo. Na terça-feira, o secretário da Casa Civil, Dr. Mozart Aragão, fez uma reunião com todos os secretários e distribuiu a tarefa para o que cada um teremos de fazer. No tocante à ajuda com meios materiais, a entrega de veículos, a mobilização dos administradores de bairros e de distritos para auxiliar as pessoas que estão fazendo o censo, né? Os servidores do IBGE. E a gente está fazendo esse enfrentamento com muita força porque a gente sabe o impacto disso no futuro. Mas não tem sido uma tarefa fácil. Eu acho que a gente vai conseguir, se não igualar, ampliar. E sabendo, claramente, que muitas pessoas não estão cooperando com isso. E tem sido muito bom o apelo que vocês estão fazendo de conscientização à população, no sentido de dizer da importância de responder o questionário. É preciso responder o questionário, porque esse é o futuro para os próximos 10 anos da cidade de Ilhéus.
Secretário Bento, agradecer a sua participação, né? Uma nova oportunidade, a gente pode abordar outros assuntos, mas a gente fica feliz com essa notícia do SINZEP. A cidade não pode, final de ano batendo na porta, né? E a cidade não poderia jamais enfrentar uma greve dos servidores. Mas muito obrigado, fica aí o microfone para as suas considerações finais.
Eu que agradeço, assim, a oportunidade que vocês estão dando de melhor informar, né? Esse trabalho que vocês fazem nesse período que a gente tem enfrentado tantas notícias falsas, as fake news, e vocês, de anos e anos, trabalhando com a imprensa e sempre com compromisso com a verdade. Eu acho que isso que é revigorante para a gente que está fazendo o trabalho público, ter profissionais da imprensa como vocês.
Obrigado, então. Secretário Bento Lima foi o nosso entrevistado de hoje aqui na Metralhadora da Informação.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E a notícia não para, sexta-feira chuvosa, sexta-feira da turma feliz ainda, comemorando a vitória do Brasil ontem na estreia da Copa do Mundo. Vamos chamar ele, Paulo José, para a gente fechar com chave de ouro mais um giro regional aqui na metralhadora da informação. A região inteira é destaque aqui na Gabriela FM. Vem chegando ele, Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Sexta-feira com sabor de vitória, Brasil 2, Sérvia 0. E que vitória, amigo! Foi bom demais, né, Brasil? Rumo ao Hexa. Vamos com o nosso giro de notícias. Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite aí na Gabriela e também para os nossos interleitores do blog Paulo José. Olha só, o pecuarista Carlos Santos Pereira, de 71 anos, popularmente conhecido como Carlitão, foi morto atropelado por uma carreta nas imediações do quilômetro 63. Da BR-101, no município de Itapebi. Segundo informações, Carlitão estava montado tocando uma vaca nas imediações do sítio de sua propriedade, ali na BR-101, quando foi atropelado por uma carreta próxima ao sítio de sua propriedade. Era o momento em que ele tentava atravessar a rodovia, a BR-101, como diria minha avó, tangendo, né, uma vaca de um lado para o outro, mas fora surpreendido por uma carreta que atropelou o vaqueiro e também o animal. Os dois morreram no local.
A polícia teve que interditar, né, a rodovia e por muitas horas, né, teve que fazer um cuidado muito grande para evitar que outros acidentes pudessem acontecer. A situação chocou bastante os moradores de Itapebi, que inclusive comentaram que ele era uma pessoa muito querida, já que era conhecidíssimo naquela região por fazer grandes festas em seu sítio, principalmente as festas juninas, que eram uma alegria só, ali no sítio do seu Carlitão. De acordo com a polícia, a carreta ficou atravessada na pista, deixando o trânsito parcialmente interditado. 5 horas depois é que houve a perícia e liberação total do local. O corpo de Carlitão foi levado para o IML de Onápolis e ontem, no fim da manhã, foi liberado e aí foi transferido para a cidade de Santa Cruz da Vitória, cidade natal de seu Carlitão. O município de Santa Cruz da Vitória fica ali, né, perto de Ibicuí. Os nossos pêsames, a nossa solidariedade à família enlutada. Que coisa, viu? Uma adolescente que foi flagrada por câmeras de segurança furtando uma moto juntamente com um comparsa em Eunápolis foi apreendido pela Polícia Civil no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. Em depoimento, o jovem de 16 anos afirmou que ele e o comparsa levaram o veículo para o Arraial da Ajuda e desmontaram parcialmente. Ele disse que as peças e a outra parte da moto ficaram com o comparsa, mas não soube informar a localização, disse o delegado Valfredo Neto, que acrescentou que, segundo o indivíduo, ele está sendo agora investigado. Câmeras de segurança flagraram o momento em que esses elementos roubaram a Honda Titan cor branca, placa OUX4128, que estava estacionada em uma calçada e pertence a um eletricista que, segundo a polícia, veio de Onápolis para poder aí, fazer um trabalho. O adolescente responderá perante a vara da infância e da comarca aí por prática de ato infracional similar ao crime de furto qualificado. Por isso que já há uma discussão, né, na questão da redução da maioridade penal. Aí uma semente do mal desta, né, porque tem 16, 17 anos, não é preso, é apreendido. Não comete um crime, comete um ato infracional. São os absurdos que precisam sim serem corrigidos. Paulo José, direto de Camacã para o Tropa de Elite. Aí, Nelson, um ótimo fim de semana para todos vocês.
Valeu, Paulo José. Final de mais o Tropa de Elite. Mário Santos, é hora da gente dar tchau, né? Tchau, 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 tchau. Final de semana para você também.
Para todos os nossos ouvintes. E acabou.
Acabou.
Vem, acabou.
Um abraço. Abração. A gente se encontra sexta-feira, já já o podcast liberado pra você. Num oferecimento todo especial aí, Guanabara Premoldados, pomada especialista com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Café Planeta Doces, Posto Brasil, Zão Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Até segunda, se Deus quiser. Valeu, Deus. Valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.